Começa agora na Rádio Alesc Digital, o Diário dos Municípios, uma radiografia de Santa Catarina.
Que vai unir a gente catarinense via internet.
A política para as cidades em foco no Diário dos Municípios.
Diário dos Municípios, uma radiografia de Santa Catarina.
Alô, ouvinte, começa aqui o Diário dos Municípios, o programa da Integração Catarinense na Rádio Alesc Digital.
O Diário dos Municípios é um programa criado para divulgar e valorizar as cidades, seus projetos sociais, suas políticas públicas e programas de desenvolvimento, suas oportunidades de emprego e geração de renda.
As iniciativas que estão dando certo em sua comunidade e podem servir de exemplo para Santa Catarina e o Brasil estão aqui no Diário dos Municípios. Uma radiografia de Santa Catarina e da sua região. Esta é a 20ª edição da série Diário dos Municípios. Eu sou Valmir Matos e quero agradecer a você pela audiência.
Eu sou Eduardo Rocha e peço a sua opinião. Entre em contato pelo e-mail radio@alesc.sc.gov.br.
Na técnica de áudio, Pacheco Neto.
Ouvinte do Diário dos Municípios, vamos a uma panorâmica do crescimento catarinense.
Panorama do crescimento.
Lei ambiental. Na presença de mais de 3 mil agricultores reunidos na Praça Coronel Bertazzo, em Chapecó, na última sexta-feira, durante ato público em defesa do Código Ambiental de Santa Catarina, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jorginho Melo, conversou com a repórter Marisa Medeiros. Anunciou que Santa Catarina vai sediar encontro do Colegiado de Presidentes de Assembleia Legislativa de 21 estados, que vai debater a nova legislação ambiental.
27 estados brasileiros podem ter o seu código ambiental, seguindo o exemplo de Santa Catarina, que criou o seu código ambiental no dia 31 de março, sancionado no dia 13 de abril pelo governador. Nesta sexta-feira, em ato público, várias autoridades compareceram, inclusive autoridades do Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, em apoio à iniciativa catarinense. Presidente, mais um dia histórico para Santa Catarina por conta do código ambiental que foi criado e instituído no estado.
Isso comprova, eu estive em São Paulo numa reunião com 21 presidentes da Assembleia no dia de ontem. Santa Catarina vai sediar o próximo encontro do Colegiado de Presidentes do Brasil. Isso demonstra que Santa Catarina, mais uma vez, sai na frente, dá um bom exemplo. Faz com que, de forma respeitosa, possamos ser notados, ser vistos, ser copiados, ser respeitados pelos outros estados. Então, o Oeste de Santa Catarina está mobilizado, dá para ver no volume de pessoas que aqui estão, produtores, gente simples, gente que está ansiando por condições, mais liberdade para poder produzir e trabalhar, nunca esquecendo de respeitar a natureza. Então, a Assembleia Legislativa está de parabéns pelo que nós construímos, por muitas mãos, e pelos encaminhamentos que a gente tem feito até então. Eu não tenho dúvida que vai ser um divisor de água em Santa Catarina essa nova legislação ambiental.
Presidente, a partir da ida a Brasília, entrega dos documentos, da primeira decisão do TJ em Santa Catarina, deste movimento aqui em Chapecó, o que é que vai acontecer a partir de agora?
Quem fiscaliza, quem estava indo nas propriedades fazendo apreensões, fazendo paralisações, vai começar a respeitar um pouquinho a legislação, porque o código é lei em Santa Catarina. Ele só vai deixar de ser lei em algum artigo se o Supremo Tribunal Federal disser que um, dois, três artigos não é constitucional. O que nós não acreditamos, porque nós legislamos dentro do artigo 24, dentro das competências que o Estado pode fazer. Ninguém foi mais longe do que nós poderíamos ir. Então, o que vai acontecer? E vai acontecer que é uma lei bem feita, bem construída, com a cara do povo de Santa Catarina, com a cara do Estado de Santa Catarina, que tem que ser respeitada por quem fiscaliza. Aqui não há conflito de legislação, legislamos de forma concorrente, respeitando a União de formas gerais, e nós fizemos aqui a cara de Santa Catarina de forma específica.
E o deputado Romildo Titon ressaltou o caráter democrático do Código Ambiental catarinense.
Nós achávamos que nós íamos despertar no Brasil uma ideia que vem democraticamente do povo. Nós sabíamos que iríamos enfrentar uma resistência dos órgãos ambientais, dos ambientalistas e do mesmo Ministério Público. Agora, não sabíamos que a dimensão era tão grande por esse Brasil lá fora, da receptividade que teve a iniciativa com criatividade e com coragem que foi feita por Santa Catarina. E o importante disto, que esse código nasceu das ruas, nasceu do debate, nasceu das audiências públicas, nasceu das emendas, nasceu o fruto da conscientização do nosso agricultor, que passou a ser agora um amigo da natureza e não mais o vilão daqueles que assim achavam, principalmente os ambientalistas. E o mais importante disso, que nós despertamos o Brasil sem trancar nenhuma rua, sem trancar nenhuma ponte, sem queimar nenhuma viatura, sem queimar nenhum ônibus, sem trancar ou tomar qualquer prédio público. Nós despertamos o Brasil com um novo Código Ambiental de Santa Catarina através do debate, da democracia e da conscientização.
Panorama do Crescimento. As cidades, os problemas, as perguntas e respostas. No Diário dos Municípios, Cidades e Soluções.
Vidal Ramos, concurso público entra na etapa final.
Presidente Getúlio, produtores se preparam para a maior festa do município.
Florianópolis, Senai lança cursos gratuitos à distância.
Em Vidal Ramos, concurso público encerra inscrições e entra na etapa final.
O município de Vidal Ramos, da micro-região do Alto Vale do Itajaí, vai realizar provas de concurso público no próximo dia 17 deste mês, para provimento de aproximadamente 80 vagas em 24 funções.
As inscrições já foram encerradas para as vagas de operário, agente de serviços gerais 2, motorista, operador de máquina, operário especializado, vacinador, inseminador, vigilante e agente de serviços gerais 1.
Mecânico, fiscal de obras e tributos, gerente administrativo, técnico agrícola, técnico em enfermagem, técnico em vigilância de saúde, assistente social, enfermeiro, engenheiro civil, farmacêutico, fisioterapeuta, médico, psicólogo, professor de educação física, professor de educação infantil e professor de séries iniciais.
As provas serão escritas e práticas e acontece neste dia 17 na Escola de Ensino Básico Cacilda Guimarães, localizada no centro da cidade de Vidal Ramos, com início às 8h30 da manhã e término às 11h30.
O edital completo do concurso poderá ser baixado no site www.obv.com.br ou na página oficial da Prefeitura www.prefeituravidalramos.com.br.
Em Presidente Getúlio, produtores se preparam para a maior festa do município.
Há poucos dias do início da maior festa de Presidente Getúlio, os produtores preparam seus animais para o torneio leiteiro e a feira agropecuária, com mais de 200 animais de grande qualidade, que são os concursos mais disputados da Expofeira Estadual do Leite.
Presidente Getúlio é destaque na produção leiteira, que chega aproximadamente a 50 mil litros diários. A Festa Estadual do Leite, que acontece de 27 a 31 de maio, é a maior promoção festiva do município, atraindo atualmente milhares de visitantes ao Parque de Eventos e ao Clube Caminhoneiros.
Além do entretenimento, a festa tem como objetivo a divulgação do potencial leiteiro do município. Contando com um rebanho de alta qualidade genética, a produção diária dá uma média de 3,8 litros por habitante.
A maior parte da produção leiteira é absorvida por grandes companhias como Cravil de Aurora, Lactoplaza de Lages, do Vale do Itajaí, Frimeza de Curitiba, Prediletos de Pouso Redondo, Reolate de Rio do Oeste e a Tirol de 13 Ilhas.
Grande parte desses resultados deve-se ao trabalho de alto nível prestado pelo Departamento Agropecuário, que realiza uma média de 150 inseminações mensais das raças holandesa e Jersey.
O potencial leiteiro recebe ainda assistência da Ipagre Cravil e do núcleo local da Associação Catarinense de Criadores de Bovinos.
Em Florianópolis, Senai lança cursos gratuitos à distância.
As inscrições já estão abertas para educação ambiental, empreendedorismo, legislação trabalhista, segurança do trabalho e tecnologia da informação e comunicação. São cursos em áreas úteis para todos os setores profissionais.
Os cursos fazem parte do programa Experimente a Profissão. Uma maneira de conhecer as diversas áreas de atuação da indústria catarinense.
O público-alvo são pessoas interessadas em adquirir competências básicas para o melhor rendimento acadêmico e profissional, estudantes de ensino fundamental e médio, jovens e adultos, setores de aprendizagem industrial e técnicos.
As inscrições devem ser feitas na página do Senai Santa Catarina na internet, www.sc.senai.br/cursos-online. O aluno pode fazer quantos cursos quiser, mas apenas um por vez. O limite de realização do curso é de 20 dias a partir da data de inscrição.
Cidades e soluções. Destaque na rede.
Alô, ouvinte do Diário dos Municípios, e o destaque do programa de hoje vai para Florianópolis, aqui na rede.
Quem está na linha é o diretor regional do Senai Santa Catarina, Sérgio Roberto Arruda, que fala sobre os cursos gratuitos à distância oferecidos pela instituição.
O Senai Santa Catarina está com inscrições abertas para cursos gratuitos à distância. Qualquer pessoa interessada pode se inscrever. Basta acessar o site www.sc.senai.br. São cursos em áreas úteis para todos os setores profissionais, como educação ambiental, empreendedorismo, legislação trabalhista, segurança do trabalho e tecnologia da informação e comunicação. O diretor do Senai Santa Catarina, Sérgio Roberto Arruda, fala sobre os cursos disponíveis.
O Senai está com inscrições abertas para cursos gratuitos à distância, usando a metodologia de educação à distância, em diversos temas transversais, né, que fazem parte de um programa chamado Experimente a Profissão. São esses cursos: educação ambiental, empreendedorismo, legislação trabalhista, segurança do trabalho, tecnologia da informação e comunicação. São temas transversais e que interessam praticamente a toda pessoa que queira ingressar no mercado de trabalho.
Mais informações estão no site www.sc.senai.br. Também é possível tirar dúvidas pelo telefone 0800 48 1212. Carla Algeri, Rádio Indústria, Santa Catarina.
Destaque na rede.
E agora, o comentário de Walter Filho.
Chegou a minha vez, então, com licença. Você já ouviu falar de Ervino Cantop? Eu fiquei sabendo há poucos dias. É o barbeiro mais antigo em atividade em Joinville e talvez o mais antigo do país. Ouçam só, no último dia 30 de abril, o seu Ervino completou 90 anos de idade e em novembro próximo vai comemorar 72 anos de profissão, mantendo a mesma disposição de quando iniciou a carreira. O simpático senhor que atende em sua barbearia, na Rua Marechal Deodoro, em Joinville, guarda em sua lembrança o dia em que iniciou na profissão. Foi aos 18 anos de idade que aprendeu o ofício com Francisco Benckendorff, de quem comprou a barbearia em 1937. A cadeira de barbeiro ainda é a mesma. E, segundo seu Ervino, deve ter mais idade que ele, deve ter mais de 100 anos. O primeiro salão instalado foi na esquina das ruas Marechal Deodoro e Lages, onde hoje funciona a choperia Sop, e em 1978 foi transferida para o terreno ao lado, também na rua Marechal Deodoro, onde funciona até hoje. Seu Ervino é pai de duas filhas, Tem 3 netos e 2 netas e ficou viúvo cedo. Ele nunca mais se casou, apesar de algumas pretendentes se candidatarem, pois elas estavam mais interessadas no meu dinheiro, diz ele. Já passaram pelas tesouras e lâminas do velho barbeiro nomes ilustres da cidade de Joinville, entre eles Veit Freitag, Baltazar Büchle e o então prefeito Nilson Bender. Seu Ervino conta que nem pensa em parar de trabalhar, mesmo com uma válvula no coração, que, segundo os médicos, está um pouco preguiçoso, também 90 anos de idade. Mas como ele se sente bem, vai tocando a vida e dando na cara dos outros. Uma visita ao local é praticamente uma viagem no tempo. Ali, o experiente barbeiro exibe, além da decoração antiga, diversas máquinas, manuais de cortar cabelo, entre outras curiosidades. A barbearia dele mantém as portas abertas de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h45 e da 1h30 às 18h. Aos sábados, o atendimento é das 7h30 ao meio-dia. Tá aí, seu Ervino Contop, 72 anos de profissão, 90 anos de idade, todos os dias atendendo em sua barbearia no centro de Joinville. Na idade dele, muita gente já estaria com mal de Parkinson, né, ou Alzheimer, e ele está ali com as mãos precisas e cada vez mais artísticas. Seu Contop, o barbeiro de ontem e hoje, 90 anos de idade.
O comentário de Walter Filho.
Amigo ouvinte, a 20ª edição do Diário dos Municípios termina aqui.
Nossos agradecimentos especiais aos colaboradores do programa de hoje.
Carla Algeri, da Assessoria de Imprensa do Sistema Fiesc.
Sites consultados para o programa:
www.prefeituravidalramos.com.br,
www.presidentegetulio.sc.gov.br,
www.fiesknet.com.br.
Nós aguardamos a sua opinião sobre essa iniciativa da Rádio Alesc Digital.
Entre em contato pelo e-mail radio@alesc.sc.gov.br.
Muito obrigado pela sua audiência.
Diário dos Municípios, uma radiografia de Santa Catarina.